の友やし、遥かな大空緑の大地、守る誓いの友情は茜島の海真っ赤に染めて、正義を乗せて飛び立つぞ、響け爆音雲発るまで、白金の翼、熱き血潮が今ほとばしる、遥かな地平に大海原に愛の勝利の日、茜島の空七色に染め、雪を乗せて飛び立つぞ、響け爆音雲発るまで、白金の翼、
olá, saudações, momento retrô number 12.
Saudações retrô, bem-vindos ao episódio 12. Vamos começar falando da abertura do desenho?
Vamos, né? A gente já falou, estamos regravando.
É, na verdade, gente, eu tô regravando um pedaço porque eu esqueci de dar o rec, então...
Detalhezinho bobo.
Então voltamos a gravar. Bom, como vocês viram na abertura, nós estamos assistindo...
Nós vamos continuar falar de desenhos japoneses, né? No momento retrô número 11, no último episódio, a gente falou do Patrulha Estelar. Uhum. E até seguindo umas dicas, né, de ouvintes que mandaram pra gente. Uhum. Ele também esqueceu de trazer o nome dos ouvintes que...
Ah, é.
Que deram a dica.
Eu me lembro de cabeça só o André Bonaparte, mas me desculpe os ouvintes que mandaram a sugestão do Pirata do Espaço.
Vamos falar então do Pirata do Espaço.
Isso.
Que era um desenho um pouco diferente do Patrulha Estelar, né? Patrulha isso. Estelar era o navio...
É, o Fernando falou do Patrulha Estelar e eu lembrei muito do Pirata do Espaço também. E eu falei, pô, a gente precisa gravar um episódio.
Que era da mesma época, inclusive.
É, então eu falei, vamos gravar na sequência que também é um desenho que vale a pena e é muito legal. Então a gente falou, vamos gravar então sobre o Pirata do Espaço. É, Pirata do Espaço, conhecido também como Gloisex, de 1976, teve 36 episódios de 24 minutos cada. Passou no Brasil, aliás, foi o primeiro desenho japonês na manchete do programa Clube da Criança da Xuxa.
A Xuxa já foi um dos primeiros programas da manchete, logo de cara?
Foi, ela começou o Clube da Criança lá, né? Em 83, isso, imagina. Pirata do Espaço lá. E realmente era um clássico. Pra quem não se lembra, aquele do robô, avião, avião robô, sei lá...
Acho que era um avião-robô, porque ele não tinha feições, assim, ele...
É, tinha a cara do robô, eles ficavam cada um num olho?
Não, mas não tinha feições no sentido de que ele não, sei lá, não ria, não chorava, não tinha expressão. Ele era mais um avião do que um robô, eu acho, porque quando você pega desenho de robô, o robô tem mais expressões, assim.
Tá bom. Ué, porque quem tem mais expressões são androides, né?
Não, você pega outros desenhos que
tá
tem,
bom,
cara, mexe boca. O robô não falava, pronto.
Tá bom.
Ele tá não se manifestava, ele só lutava.
Tá bom. Então,
podemos dizer que esse é o início dos Transformers?
Ah, é, deve ser, né? Porque de 76... Acho que foi o primeiro anime japonês com relação a isso, né? Então, tem robôs, referência. Porque o desenho falava muito dos robôs e... Todas as naves eram robôs, se transformavam em robô. É o início do Transformers. E
a nave
lutava.
Do mal tinha várias cabeças, não tinha?
É, era um corpo grandão com pescoço metálico assim, tinha uma cabeça de águia, uma coisa assim. Bom, vamos para relembrar a história. Tudo começou com uma nave do Império Gailar que caiu na Terra. Essa nave precisava de manutenções e tal, e quando eu tava aqui, resolveram dar uma conquistada na Terra, pra variar um pouco.
Lady Jack, né? Jack, tamo aqui.
E aí aconteceu o quê? O imperador Geldon, que era todo do mal, resolveu construir uma nave que fosse imbatível para combate e para luta, que seria o pirata do espaço. Essa nave foi construída por um cientista. Aí esse cientista, quando construiu a nave, resolveu fugir com a filha, porque sabia das intenções do imperador, e acabou sendo morto. E a filha consegue fugir com a nave e procura uma companhia, acha uma... como é que fala? Aeroporto, aeroclube, né? Que tem um piloto excelente, faz amizade com esse piloto, acaba falando sobre a nave, que ela escondeu em algum lugar, e é construído toda aquela base lá para que eles lutassem contra o próprio Império Gailar, que na verdade ela era do planeta Gailar. E aí surgiu o Joey, que é o piloto, amigo dela, que é terráqueo, que pilota junto com ela, que ela ensina a pilotar o pirata do espaço, a comandar o pirata do espaço.
Ainda, quer dizer que ainda rola um pano de fundo para ter toda uma crise existencial.
Na verdade, um amor platônico, né? O que fazia.
Não, eu digo a crise existencial dela ser do
Então,
planeta.
aí que tá. Essa coisa do planeta faz parte do drama, porque o desenho também tinha algumas histórias tristes. Como foi um desenho que teve uma saga do começo ao final, como um desenho japonês, quase todo desenho, mas tem um drama pesado e tal, e eles fizeram algumas histórias tristes no meio dessa trama toda. Uma delas era justamente o fato dela lutar contra o povo dela. Ela
E
defende até.
provavelmente o como é que chamava o Imperador do Mal?
O Geldon.
Provavelmente ele jogava isso na cara dela, né?
Na verdade não é. Como eles eram do Império, ela acaba lutando e matando muitos cientistas, que nem o cientista Golem, o General Dagar, o Marechal
Eu
Dogos.
lembro do General Dagar.
Então, e o Marechal Dogos. Ela acaba enfrentando e acabando tendo que matar o próprio pessoas que ela convivia no trabalho, que o pai dela era cientista também e tal, e acabava convivendo com esse tipo de conflito. E para ela isso era uma crise existencial de lutar contra o próprio planeta para conquistar um país, um planeta que não é dela. Né, que era o do Joey e tal. E aí esse amor platônico deles também, que nunca deu certo. Então, além desses dramas,
Nunca rolou nada.
não, tanto que a série do desenho termina com ele, com ela indo embora.
Com o
Pirata do
pirata do
espaço
espaço.
e ele ficando.
Sem o pirata.
Sem o pirata e sem ela, né? Que ele se apaixonou por ela, tá aquela coisa, ela também. Então, o final até triste, não é um final feliz.
O Barba era aquele tiozinho de barba branca, ele era terráqueo ou ele era.
Não, Terráqueo, era tio do Joey, o
Ah,
professor
tá.
Tobishima. Ele que gritava, Joey Rita, prepararam o pirata do espaço. Aí tinha aquela cena toda, que é clássica também. Vou ver se eu arrumo pra eu colocar pra vocês. Que é a cena da nave saindo com a rampa na água, com todo aquele drama, aquela música, aquela cadeira deles que levanta e entra na nave. Lembra daquela.
Você lembra que eles entravam pelo trem de pouso?
Aí tem aqueles túneis que não terminavam nunca, aquela coisa toda, era muito legal. E também tem uma história de um menino que tem uma doença degenerativa que morre em 3 ou 4 episódios. E isso é acompanhado no desenho. É até um assunto forte para um desenho animado, mas aconteceu. E eles acabam ajudando esse menino, né? Tal, e o menino acaba morrendo.
Não sei, vou até te fazer uma pergunta talvez maldosa, não sei se tua pesquisa foi a tanto. É, no caso do Patrulha Estelar, é quase como que ela veio do mangá, né? E Pirata do Espaço também
Também,
veio
também. Dos
dos
animes, né?
animes,
Dos animes
do
japoneses,
gibi para desenho.
isso.
Que não são coisas feitas para
Na
criança,
verdade,
né? São
isso,
coisas feitas para adulto,
para
né?
adultos. Na verdade, ele surgiu como quadrinhos, né? Como vários outros famosos desenhos que foram parar no desenho animado, né? Foram desenhados para desenho animado. Que mais que podemos falar do Pirata do Espaço?
Quem lembra a cor da roupa do robô?
A cor da roupa.
Engraçado, né?
Eu lembro da transformação. A transformação era louca.
Você lembra que saía os bra... o... Onde é que ficavam os braços, hein?
No lugar
Saía o
dos
punho.
mísseis, os
É.
punhos saíam voando, com
Saíam
fogo atrás,
voando.
com foguete, né? E aí encolhia as asas, as pernas onde eram as turbinas, eram as pernas iam esticando.
Aí ele descia em posição de joelhinho dobrado.
E aí as mãos vinham e se conectavam aos braços, né?
E
Então
ninguém
aí.
sabe como é que crescia, porque.
Bom, era. E aí a cabeça virava pra frente, né? E ele
Ah,
lutava, tá?
verdade.
Aí ele tinha o raio lá, a força poderosa do soco que ele saía voando e tal, e fazer isso aí. E para complementar o desenho, tem a volta do pai da Rita, no final, que vai embora com ela e que descobre que ele não estava morto.
Como assim?
Ele não tinha morrido. O imperador Gueldon não tinha matado. Parecia que tinha, mas não tinha. Foi um final meio surpresa. É, isso aí. Para finalizar, DVDs tem, existem DVDs, mas são japoneses, porque veio do anime esse desenho. E com remasterizado, som remasterizado, mas tudo em japonês. E só DVD importado. Aqui nós, infelizmente, não temos nada. Tem alguma coisa no Mercado Livre aí, mas de gravação caseira, que converteram com dublagem nacional.
Ah, isso aí não precisa Mercado Livre, acho que acaba achando no YouTube, alguma coisa do tipo.
É, uma coisa assim, né? Então é isso. Pirata do Espaço.
Aproveitar que a gente está falando de avião, de pilotos ases, jovens, vamos falar de um filme parecido com isso. Vamos falar de Top Gun.
Top Gun.
Ases Indomáveis.
Uhum.
Acho que, bom, acho que todos nós, todos vocês que estão nos ouvindo aí, lembram desse filme, né? Foi,
É.
ó.
Não, Top Gun é clássico. Top Gun não tem nem o que discutir. Top Gun, As Indomáveis é muito bom. Foi da geração filmes de aventura, com os bons mocinhos, aquela coisa toda, né?
Ah,
Caça. Era coisa de molecada, era maravilhoso, né? Avião caça, envolvendo guerra.
eu acho que era o lance do caça.
É.
De
Agradava os dois lados, menino e menina.
sim,
Porque
inclusive.
as meninas adoravam o Tom Cruise, aquele romance lá com a professora de
Ah, vamos falar do filme
aviação,
primeiro.
e os moleques gostavam dos caças.
Não, vamos falar do filme primeiro. Bom, Top Gun, ficha técnica do filme. É um filme que foi lançado em 1986 aqui nos Estados Unidos. No Brasil foi um pouquinho depois. Bom, o filme foi dirigido pelo Tony Scott. Você lembra que fez Inimigo de Estado com Denzel?
Denzel,
Ah. E mostra a trajetória de um jovem piloto que entra na escola de aviação da Marinha americana. Lá se envolve com uma bela mulher e precisa enfrentar um competidor. Na verdade, a história não tem nada de muito original, né? Na verdade, de original seria o lance
Não,
dos
ele se encanta,
aviões e tudo.
peraí.
Como, peraí?
Ele se encanta com a menina no bar, numa folga. Eles foram escolhidos entre os melhores pilotos, e aí depois que ele descobre que essa menina era professora dos Top Guns lá.
É, ele deu um tremendo chaveco
É,
furado nela.
cantado, os caras cantam
Vai
junto com
cantar,
ele.
né?
E aí ele descobre que ela é
É, o
professora.
filme segue aquela tradicional receita, né? O mocinho tem problemas de relacionamento, não aceita
É
autoridade, hierarquia,
verdade.
recebe a atenção da única mulher disponível no filme,
Verdade.
fica com ela e ainda sai como salvador da pátria. Quer dizer, o cara
É
levou tudo de bom, né? Você lembra quem era a outra moça do filme?
que outra moça? Não tem outra moça no filme?
Meg Ryan.
Meg Ryan, onde que ela aparece, Meg Ryan?
Ela era a esposa do Goose, que era
Ah, ela que era a esposa do
Que era o
Guzi?
copiloto dele.
Nossa, eu não ia lembrar nunca que ela era a esposa do Guzi.
Meg Ryan. E nem chorou.
Nossa, eu lembro do Guzi, lembro o que ele fez.
Lembra que ele morreu?
Lembro que ele morreu. Verdade, ele morre com o banco ejetor, né?
É, quando o
Quebra
banco
o
ejeta,
pescoço.
ele bate no, na cobertura da cabine.
É, isso aí. É mesmo.
Bom, faltou falar os atores, né? O mocinho era o Tom Cruise. Acho que é o primeiro filme do Tom Cruise, assim, que ele realmente virou sex symbol,
É, ele ficou famoso
que
com isso aí.
emplacou. Eu acho que antes disso.
Não, na verdade ele fez aquele. Quando ele era moleque lá. Como é que chama aquele filme? Que é do Porsche, do pai dele.
É. Negócio não.
Negócio arriscado, isso.
Negócio arriscado?
Negócio arriscado. Que ele acaba virando o gigolô lá da loira lá, que quem faz é a Rebecca Morales lá. Rebecca
Nossa,
Morales.
não lembro o nome
É,
dela.
ela que faz a prostituta. Ele contrata lá pra dar um pega nela e
E
acaba
aí ele cai
agenciando ela pra pagar
para
o.
pagar o prejuízo.
É,
Ele
não é o
cai.
prejuízo do pai, é pra pagar o ovo.
Não, não, não. É, primeiro ele dá uma festa para pagar o prejuízo do Porsche.
Não, prejuízo do Porsche depois.
Não, ele dá uma festa para pagar o prejuízo do Porsche. Aí na festa, quando termina a festa, ela sai com ele e eles vão pegar o trem. Eles saem de trem
Nossa, eu não lembro
que
disso.
um dos dois tinha a fantasia de fazer sexo no trem. Quando ele volta para casa, a casa tá vazia. Tiraram toda a mobília. Aí ele agiliza uma festa grande que não é na casa dele, para comprar toda a mobília de volta, que é o case que ele apresenta na faculdade como jovem empresário, alguma coisa do tipo.
Ah, eu lembro daquele ovo que a mãe tinha. Era um ovo de cristal que
Não,
fica rachado.
roubaram a mobília toda. E o cara devolve e ele fala: Ó, tá faltando alguma coisa, tá faltando ovo. O cara joga o ovo para ele, aquela que ele termina de colocar o ovo quando o pai tá tocando a campainha. E a mãe ainda descobre que tinha uma rachadura a mais dentro do ovo, alguma coisa do tipo. Bom, não é o filme que a gente quer ver.
Não é o Top Gun.
Não é o Top Gun.
Voltando.
Bom, vamos por etapas. Pete Mitchell, que é o Tom Cruise, é um daqueles tradicionais garotos problemas. Só que nesse caso ele está inserido no universo da Marinha Americana. Isso mesmo, nos Estados Unidos os aviões são da Marinha. Afinal, eles estão nos porta-aviões que ficam no mar. Logo,
Eu sou
são da
marinheiro.
Marinha. Ele era um bom piloto, com dificuldades em aceitar a hierarquia. E a traquinagem que ele costumava fazer era dar rasante na torre de comando.
Ah, é, que derruba o café do cara lá.
Considerando que ele estava de jato, era derrubar o café do chefe da vez, que obviamente sujava a roupa e tal. E aí volta um pouquinho daquela receita comum de filme americano. Ele era filho de um militar condecorado, que tinha morrido em combate, e até hoje ele não sabia o que tinha acontecido com o pai,
Tinha que
blá blá
honrar o
blá.
pai, né? A história do pai,
É,
o
ele não sabia
histórico.
como o pai tinha morrido, aquela coisa. E como ele era um bom piloto, ele foi convidado a participar do curso Top Gun. Então só iam os melhores pilotos.
Isso.
Aí na escola ele começa a ter atritos com o Iceman, que era o Val Kilmer.
É, isso eu lembro. O Iceman era famoso, né?
É.
Era o vilãozinho da hora lá, o Valkyrie.
É, vilão, mas é quase dizer que é um filme que não tinha vilão, né? Porque no final o Val Kilmer
Ah, era o competidor dele, né?
era o competidor dele, mas ele é o cara que ganha o título de melhor piloto na
É.
escola, é ele que leva o troféu. A mocinha, a Kelly McGillis, era Charlotte Blackwood, que era das instrutoras da escola. Ela era especialista em MIGs. E como o Pete Mitchell
MiG-29.
tinha tido um incidente com o MIG, acabou rolando um clima e uma sinergia entre eles.
É, eu lembro de uma história dele brigar com ela, porque ela falou que o MiG-29 não podia fazer alguma manobra e ele falou que podia, ela falou que a física não é
Que era impossível.
impossível,
Aí
aí ele falou, já
ele mostrou a
fiz.
foto.
Não, ele já tinha feito, ele fez.
Ele tirou uma foto.
Ah, é verdade.
Ele tinha a
É, ele
foto
tirou
dele.
uma foto.
Ele desbancou a pobrezinha. O filme foi um sucesso na época, né? Os garotos
Nem
gostavam das
falo.
cenas de ação, dos combates
É.
aéreos, e as meninas babavam na estreia de Tom Cruise como sex symbol, né? Com direito a jogo de vôlei com fortinhos de camiseta molhada
Verdade.
e vestiário masculino com todo mundo de toalha, né?
É verdade, verdade.
É, era um
Tinha umas
show de
cenas meio
horror.
apelativas
Total, ele no elevador. Meu,
lá. Ai,
imagina,
caramba.
um tremendo complexo militar, o cara me entra no
É.
elevador de
Não, era tudo
toalha.
estiloso. Eu lembro dele com aquela moto, aquela bela moto que ele tinha andando do lado do
Era uma
caça.
ninja.
É, o caça levantando voo, né?
E
Ele
ele
andando do lado.
empinando.
É, eu lembro até do Charlie Sheen, que ele faz uma imitação naquele. Eu não sei como é que chama aquela comédia que ele faz, que é uma paródia. Não é Correr Pra Você Vem Aí. Como é que chama? Top Gang.
Top Gun.
Lembra? Que
Lembro.
aparece o Charlie Sheen fazendo a mesma cena, ele com a ninja,
Ah.
passando, aí ele empina a ninja, levanta e fica rodando os bracinhos assim, fica de pé fazendo uma cena.
É, e uma cena acho que acabou ficando
Apontando pro
clássica.
céu.
É, não. E uma cena clássica que é alguém tentando falar e o cara acelerando a moto, né? Tipo,
É.
hã? Hã?
É verdade, é verdade. Tinha toda essa história.
E olha, foi um bom filme e tal, mas era um filminho meio água com açúcar. Mas ele tinha uma boa trilha sonora e
Ah,
acabou levando um
imbatível.
Oscar de melhor canção pra Take My Breath Away.
Ah, nós vamos tocar.
Você lembra quem era a banda?
Eu lembro da vocalista tinha cabelo, parecia uma águia. Ela tinha um cabelo
Várias
branco.
cores,
Não,
vermelho.
preto no final. Ela era branca. O cabelo inteirinho branco, na ponta, só nas pontas eram pretos. E
Berlim.
Berlim, isso aí. E ela cantava esse clipe num cemitério de aviões. Eu lembro do videoclipe
Isso eu
também.
lembro também. Vamos lá, vamos
E
falar
tem
do.
aquela outra música também, eu vou tocar.
Qual? Ah, o.
Anthem. É que é só vocal. Não.
Não?
Eu vou tocar.
Qual? A da cantada?
Não, é só instrumental.
Não sei qual que é,
Que é
vou me
dos
lembrar.
caças, que é aquela hora que tá preparando os caças, sobe no porta-aviões, tal. Tem aquela
Ah,
música
sei, sei.
que é bem legal.
De preparação.
Isso.
Bom, elenco. O Tom Cruise, que era o Pete Maverick Mitchell.
Maverick. É.
Maverick era o que estava escrito no capacete dele. Uhum. A Kelly McGillis, que era a Charlotte Blackwood, que, olha, pesquisando, a única coisa que eu descobri que ela fez depois foi uma voz no Buzz Lightyear. Não achei mais nada significativo. Assim, algumas coisas de TV, mas TV americana, assim, que não veio pra
nada
cá.
Nada que veio pra cá.
O Val Kilmer, que era o Tom Iceman Kazansky.
Uhum. É, esse tal, também ficou famoso.
Ah, que é esse aí todo mundo conhece, né? Um dos últimos filmes que ele fez, acho que ainda tá aqui no cinema, que é o Deja Vu. Ele fez aquela clássica interpretação do Doors.
Oh, Jim Morrison, Doors. Ele fez clássica interpretação, ele encarnou, o bicho desceu nele, porque não é possível. É,
total.
Aquilo lá é impossível você distinguir ele do Jim Morrison.
E aquela cena clássica do sonho do Jim Morrison no deserto acabou virando tiração de sarro em tudo quanto é filme.
do índio, né? É. Tendo quanto mais idiota melhor. Ele contra com o índio, não parece o Jim Morrison contando com o índio. Não, o Val Kilmer fez um clássico da comédia, a gente pode até falar nele. Chamava Top Secret, foi antes do...
E é lá das antigas.
É, né? Das antigas. É muito bom. Quem não assistiu, é difícil de achar, não tem DVD, se não me engano. É, eu também queria rever.
Eu acho que tem locadora.
Tem?
Eu acho que
sim. DVD, se tiver, eu vou querer comprar, porque é muito, muito engraçado.
Que eles se vestem de cavalo pra ir...
É, a história é que ele é um roqueiro americano e ele vai parar na Alemanha nazista pra fazer um marketing. Vai ele, um russo, um cantor russo, pra tentar abafar o que o nazismo fazia.
Não, próximo filme a ser falado. Senão a gente vai contar o filme de novo.
Tá bom.
Tá bom. E ele fez o Santo... E fez o Batman Forever.
Batman Forever.
Ó, o Top Secret é de 84, sendo que o Top Gun é de 86.
É, até que não foi muito tempo antes. Não.
Dois anos antes. É. Aí tinha o Anthony Edwards, que era o Nick Goose Bradshaw, que era o copiloto do
Tom Cruise.
Do Tom Cruise e marido da Meg Ryan. Você sabe o que ele fez? Você lembra quem ele era?
Eu sei que ele fez o Gotcha.
Ah, mas o Gotcha lá das antigas.
Ele é moleque, né?
Ele era molecão. Ele fez o Dr. Mark Greene, do ER.
Dr. Mark Greene.
O carequinha.
Que morreu.
De câncer.
Eu lembro dessa cena dele morrendo de câncer na praia, tocando Over the Rainbow. Não o original da Alice Pais Maravilhas. Do Alice Pais Maravilhas. Não o original do Dorothy lá do Mágico de Oz.
Não, aquela provavelmente é aquela do encontro,
mais
do filme
atual.
Encontro Marcado, que é bem legal, que mistura com What a Wonderful World.
Sei lá.
Aí tinha o Tom Sherritt, que era o comandante Mike Viper Metcalf, que fez Poltergeist.
Poltergeist?
E fez Alien também.
Ah, é aquele mais velhão lá, né, que era o capitão, o comandante, sei lá.
É, o Viper, que era o cara que tinha sido copiloto, tinha sido a parceiro do pai dele.
Do pai do Tom
Cruise, acabou contando, em off, obviamente, o que realmente tinha acontecido com o pai dele, que ele não sabia, aquela coisa toda. Aí tinha mais um monte de... Tinha o Chester, o Cougar, o Wolfman, Slider, o Merrill, o Sandown, o Hollywood. O Hollywood acho que era o único negro, que era o Whippy Hubley.
Uhum.
Tinha o Stinger, tinha a Meg Ryan, que era Carol Bradshaw, que era a mulher do Gus.
Então ela fez o papel dela, né? Porque o Gus morreu, era pra chorar, era com ela mesmo, né?
E olha, eu que falei que ela não tinha chorado no filme, ela chorou.
Ela chorou. Ela chorou.
Bom, vocês conhecem a Meg Ryan, né? Cidade dos Anjos. Padrão. Também fez Dor, fez Mensagem pra Você, Kate em Leopoldo, Coragem sobre Fogo.
É, Coragem sobre Fogo, que era militar
em todos, né, cara?
Não, Coragem sobre Fogo, acho que não.
Ela chora. Chora e chora feio.
Que cena? Ela só não... flashback o que aconteceu com ela?
Não, mas ela afinou, né? Ela,
mostra ela afinou. Uma das versões, né, que eles falam, ela afinou, né?
Não, a versão real, né?
Eu não lembro. Eu lembro das versões, mas eu não lembro.
Não, foi e viu que ela realmente vacilou no processo ali. É isso aí. Tom Cruise tá em todas as locadoras aí com um monte de filme e o Top Gun também.
Também.
Música inesquecível. Levou um Oscar.
Falaremos agora então de série. Uma sugestão do Carlos Wagner, que nos mandou essa sugestão. É, alguns outros vídeos tinham comentado, mas ele foi, acho que, o último que pediu essa série, pedindo o Homem Invisível. E aí que tá. O Homem Invisível teve algumas versões, né? Então, foram quatro séries existentes. A primeira série foi de 1958.
Nossa, eu lembro daquela mão de borracha grossa, uma coisa horrível.
Então, aí, o que aconteceu? Na nossa época de retrô, anos 80, surgiram dois Homens Invisíveis. O Homem Invisível de 75 a 76, 1976, que aqui é óbvio que passou nos anos 80, teve só três episódios. É do cientista que sofre o acidente, ele estava fazendo uma experiência, sofre um acidente e se torna um invisível. Esse era aquele que tinha um cabelinho meio Chanelzinho, assim, parecia o Pablo do Silvio Santos, sabe? E ele punha uma máscara. Ele punha uma máscara, sabe? Aquela, a luva.
Ele só andava de óculos escuros.
É, uma máscara em cima do rosto, uma moldada em cima do rosto. Porque ele ficava permanentemente invisível, né? Então ele só voltava a roupa
Para ir para público.
para aparecer e tal.
Nossos efeitos especiais eram muito toscos.
Quem fazia o Dr. Daniel Weinstein era o David McCollum, que hoje está com 74 anos.
Quem é David McCollum?
O Homem Invisível.
Não, que mais que ele fez?
Ah, ele fez pouca coisa. Ele fez, por exemplo, Mosquito Squadron em 69, Babylon 5 em 94, Sex and the City em 99.
Ah, mas aí série de TV fica difícil tentar
Mas é o que
associar o
mais chamativo,
personagem.
né? Atualmente ele é o Dr. Donald Duck Mallard em Navy NSCSI, Naval Criminal Investigative Service, que é o CSI naval,
Tá. Não, não,
de começou em
desencana.
2003 foi até agora.
Olha, quem quiser lembrar da cara do rapaz, até porque ele era invisível, né?
Aí a companheira do filme dele, que é a Melinda Olfi, que hoje está com 65 anos, fazia a doutora Kate Winston, que era a esposa dele, na verdade, né? Ela
Ela era visível.
também não participou de muita coisa. Ela fez mais séries, né? Barrados no Baile, MacGyver, Super Máquina, Dallas, Chips, Homem Biônico, por aí afora.
Nossa, a gente precisa falar do homem de 6 milhões de dólares.
Também é legal. Aí houve uma série em 76 que começou com um piloto de 2 horas, deu certo e acabou tendo mais 11 episódios, que chamava Gemini Man, que era o homem visível que eu me lembro mais. Eu lembro do cara lá da roupa, mas esse era o que eu curtia. Que é o que aconteceu, que é a história dele. Numa explosão nuclear, ele recebe radiação e começa a ficar invisível. Aí o serviço secreto americano, que na série chama-se Intersect, recruta ele e desenvolve equipamento para que ele possa controlar sua invisibilidade. Esse equipamento ficava no relógio digital, no pulso
Eu
dele.
lembro desse.
Lembra que ele apertava o relógio
Ele
de pulso?
aparecia e sumia.
É, então, mas ele só podia ficar 15 minutos a cada 24 horas,
Invisível.
senão ele morria. Que era a tensão da série, porque acabava o tempo.
Era quase que a luz do
E ele, por exemplo, tinha
espectrométrico.
que escapar e ele não. Senão ele morria. E ele já estava estourando o tempo e tal. Eu curtia mais essa
Esse
época, que
era mais legal.
era mais legal, que tinha todo esse negócio e tal.
Não, tinha um plus a mais. O outro eu nem lembro. Só lembro do Chanelzinho.
Então. Quem fazia o Sam Casey, que era o Gemini Man, era o Ben Murphy, que hoje está com 65 anos. Ele fez também Ilha da Fantasia, Twilight Zone. Os mais recentes séries que ele fez é Cold Case, participou de Cold Case, e The District. E curiosamente, ele participou também do Navy NCSI, que também o outro homem invisível participou. Então os dois não se viram.
Ah, eu acho que esses seriados americanos acabam
Que ainda
salvando
tá
a
no ar,
pátria.
né?
Salvam a pátria da galera, pô.
Mas eles eram de seriados já, né? A Catherine Crawford fez a doutora Abby Lawrence, que sumiu misteriosamente após a série.
Eu acho que ela ficou invisível.
Até hoje não se tem referência, não achei informações dela. Foi a última coisa que ela fez e ela desapareceu.
Ah, daqui a pouco ela aparece de novo.
Será? Bom, tirando essa série, aí já não é tão retrô, em 2000 foi feita uma nova série chamada Homem Invisível. Teve 46 episódios em 2 temporadas, 2 temporadas e 23. Aí teve novos efeitos, uma história um pouco diferente, porque agora ele podia controlar a invisibilidade dele através de um soro. Só que o soro tinha um efeito colateral, tornava ele sádico e mau. Então, quanto mais ele usava, maior era a chance dele fazer alguma coisa ruim ou até matar uma pessoa.
O soro para ficar visível,
Para ficar invisível.
invisível.
Invisível. Então ele fez isso aí. Vincent Ventresca, que era o Darry Fox, que hoje está com 42 anos. O filme originado dessa série é o Hollow Man, que foi com a Elizabeth Shue que fez, e com o Kevin Bacon, que fazia o Homem Invisível. que também se tornava uma pessoa sádica no filme, de acordo com ele era um gorila que eles faziam experiência e tal, aí ele acaba sendo a cobaia humana, só que ele se torna uma pessoa invisível, só que esse
Então, que
tratamento
é esse
deixa
filme mais recente.
isso, que ele fica ruim, ele fica um cara mau.
Ah, não é que ele fica um cara mal. Ele começa. É o poder. Eu acho que não é nem o lance dele se tornar
Então,
um cara
mas é
mal. É o lance
baseado
de
na
ter o
série. Então,
poder de.
mas é baseado na série. O soro que faz ele se transformar ajudava a intensificar isso aí. Aí você tem o poder na mão de fazer isso. Até tem uma cena, eu lembro uma cena que cortaram do filme original, que tem no Extras DVD, se alguém pegar, que ele estupra uma mulher invisível. Não, ele estupra uma mulher, ele invisível, né? Então você só vê a cena dela na cama, eles
Eu acho
tiraram
que
do
eu já vi
filme.
esse filme. Eu vi essa cena.
Então, se você viu em Extras, porque no original não tá. E aparece ele assediando essa mulher. Mas não aparece ele entrando em vias de fato com ela.
Não, eu lembro da mulher tendo orgasmo sem saber por quê ali.
Não. Tô sendo estuprado, mas no orgasmo.
Ah, era uma coisa violenta?
É,
Eu
uma
lembro de
coisa.
uma cena que a
Que
mulher tá
ele
lá.
vira um bicho, né? Ele vira uma coisa meio complicada. Mas é isso aí. Falamos. Tem quatro tipos de série diferentes do Homem Invisível.
E uns três, quatro filmes diferentes.
Não,
Voltando a
filmes
falar de
teve até
filme,
mais. Mas esse aqui tem DVD.
me lembrei de uma série pra gente falar, em que você tava falando isso. Lembra do Automan?
Automan, tá em pauta. Automan tá em pauta.
E eu acho que é um filminho
Que
que a
ele fazia a
gente
curva
podia.
de 90 graus, assim.
Não, ele era computador total, né?
Então, mas ele lembra que eu tava os caras no carro?
Lembro.
E o
Os caras
carro
colavam
fazia.
no vidro.
Era muito boa essa cena. Era muito legal também.
E do Gotcha, né? Acho que era um filminho muito engraçado que a
O
gente
Gotcha a
podia
gente
falar
levanta
também.
material também. É muito bom.
Bom, a
Então,
gente.
de filme da série é isso aí. Não podemos esquecer de falar do especialista que nos hospeda. Vamos
Com a
agradecer.
sua banda de tráfego.
E também com hospedagem. E também falar de uma coisa que nós esquecemos: o
Ok.
sorteio. Né? Então, vamos fazer novamente o sorteio. Porque acontece o seguinte: lembra que a gente falou que se não houvesse retorno, nós sortearíamos de novo. Não tivemos retorno do vencedor do box do Mr. Magoo e nem do DVD do Divo.
Oh, pô,
Então vamos sortear
acho que esse
novamente.
DVD do Divo a gente não devia sortear, não.
Por quê?
Vamos deixar aqui em casa. Tá bom, vai, você trouxe os papéis aí?
Trouxe, peguei. Peguei.
Vamos lá, você quer sortear ou eu
Não,
sorteio?
vai.
Tá bom, eu
Vai,
jogo e você
joga aí.
pega, vai.
Vou arrancar. Ó, agora é o seguinte, faz o favor, quem for sorteado, dá o um retorno pra gente aqui, senão a gente vai ficar com a gente esses
Pega
DVDs
aí,
aí.
caiu tudo no chão. Pera aí,
Pera aí.
vai, de novo, vai.
Pronto, pronto. Vai,
Vai.
daqui.
E aí? É um homem dessa vez? É uma menina dessa
Não,
vez ou
não,
homem
não.
de novo?
Nabuco Filho.
Ô, louco.
Maceió, Alagoas.
Ô, mulheres.
Box do Mr. Magoo. Vamos pra ele, né?
Oi?
Box do Mr. Magoo?
É.
Vai, beleza. Nabuco, parabéns. Box do Mr. Magoo é seu. Deu retorno pra gente, com endereço, tudo. Senão a gente vai ficar com esse DVD.
Ah, não, não. Não vai ter outro sorteio.
É, não vai ter outro sorteio.
Agora eu fico com o Divo. Vai.
Vai te pegar esse aqui. Bom, derrubou tudo. Bom, também é útil.
É, pega aí.
Ricardo GP, do Rio de Janeiro.
GP.
É, deve ser lá. Eu preciso ver lá. Ricardo, mande pra gente. Levou o DVD do Divo.
Vai levar o DVD do Divo.
É, levou, não. Vai levar.
Vai levar se pedir. Quem não chora não mama.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos.
Não vai falar de um brinquedo?
Ah, é verdade. Vamos falar do brinquedo. Esqueci
Vamos
do
falar de um
brinquedo.
chocolate da nossa época que agora voltou. Toblerone.
Toblerone hoje. É verdade, ficou muito tempo sem, né? Toblerone
Ficou
era um
no.
chocolate importado, pô.
É?
Era.
É, agora
Agora já
tem.
tá mais padrão, né? Mas é verdade, Toblerone. Chocolate triangular. Que tem aquelas coisas dentro de açúcar, acho que era, né? Que fica mastiguinha assim que
Ele
você.
tem mel, tem nozes, ele
É,
tem uma
sei lá.
série de coisas.
Toblerone é bom. Não tem
E
muito o que
olha,
falar.
tem uns tabletes de Toblerone que são bem grandes.
É verdade, hoje tem tablet de quilo,
A
né?
gente está olhando para um deles.
Pô, verdade. Pô, caramba.
É grande.
400 gramas aqui. Tá.
Vizinha Maria.
Bom, brinquedo eu vou falar rapidamente, eu não tenho muito o que falar. Eu lembrei do brinquedo Merlin. Você teve Merlin?
Eu não tive
Eu
Merlin.
tive
Eu tive
Merlin.
os gênios.
Meu Merlin caiu na privada, se molhou e nunca mais funcionou.
Cara, como é que se derrubou o Merlin na privada, pô?
Sei lá, cara, eu não me lembro. Eu lembro que ele caiu, eu desmontei ele inteiro e passei. Cara, nunca mais funcionou. O Merlin, pra quem não lembra, parecia um telefone vermelho grande, assim, né? Um telefone Surge, sei lá, o celular, sem fio.
Só que era, ele não era aquele StarTAC PT-550.
Não, não, ele não tinha visor. Ele só tinha os botões que acendiam.
Então, eu digo no formato,
é, aquele então.
Telefone.
E grudão. Ele tinha alguns jogos clássicos, como o
Jogo da Velha.
O Jogo da Velha, que era muito bom. Tinha a senha, pra você adivinhar a senha, que era uma sequência de senha. Tinha um, aquele que imitava o do Gênios, né? Que tinha que ficar
Mas ele tinha um tecladinho, um visorzinho. Igual
daquele. Não, não, não tinha. Ele era o próprio botão que acendia, vermelhinho.
Entendi.
Entendeu? E tinha também o joguinho do tipo Gênios, que você tinha que seguir. Tinha um joguinho, chamava Quadrado, que você tinha que ficar seguindo os botões lá, montar um quadrado, dar um jeito lá com os botões, que sempre a galera apertava até dar certo o negócio. Era legal.
Falando de joguinhos, um dos joguinhos mais legais que tem das antigas e que tinha no celular da Nokia era o Snake, que era aquela cobrinha que vai comendo pedrinhas e ela vai crescendo e você tem que ficar andando.
Mas tinha onde isso?
Ah, tinha em computador. Não, não, não tinha em joguinhos assim. Tinha no, nos Atari, nos telejogos. Lembra uma cobrinha?
Eu lembro. Cada um que ele comia, ele ia crescendo.
Pô, se alguém souber desse joguinho pra baixar na internet, por favor, me avisa.
Fernando quer jogar o jogo da cobrinha.
Pô, era bem legal aquele jogo, cara. Eu chapava no meu celular Nokia. O último que eu comprei não tem isso.
Tá bom, tá bom. Chega, vamos botar as músicas do Top Gun aí. Beleza. Gente, até o 13º episódio.
Até. E como vocês viram, a gente tá tentando voltar aí uma periodicidade quinzenal de gravação.
Estamos com fora de equipamentos. Ah, desculpe, da última vez a gravação ficou um pouco estranha, a voz foi um pouco metalizada, que a gente não tava com os nossos microfones originais, não tava no lugar original, então nós estamos se virando aí para gravar ainda.
Pô, tá, será bom. Que o lugar influenciou? Ou foi só o fone?
Acho que o fone. O microfone, né? Na verdade, que era diferente, que tava sem os nossos. Eu tava com o meu, mas você não tava com o seu. Tá bom?
É isso aí.
Abraço.
Abraços. Até mais. Até mais.